Agora, 2:36, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2024, o presidente do Sinduscon, o Sindicato da Construção Civil do Noroeste do Paraná, Rogério Iabico. Olá, tudo bem? Boa tarde, Rogério.
Olá, boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui novamente na CBN, né, podendo conversar com os ouvintes.
E também estamos recebendo o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Marcos Mauro Pena Filho, está aqui com a gente. Olá, tudo bem?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio CBN, da região de Maringá. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, primeiramente, né, o Sinduscon está presente na Expoingá. Qual a avaliação do sindicato sobre a Expoingá?
Para o Sinduscon é importante nós estarmos aqui presentes na Expoingá, até porque é uma exposição de agronegócios, né? E nós da construção civil temos maior interesse que o agronegócio, e sabemos que o agronegócio é que impulsiona a nossa Maringá e a nossa região. Então, o agronegócio estando bem, com certeza o setor da construção civil também vai ser impulsionado, né? São dois setores pujantes e importantes para o nosso país.
Uhum. Marcos, a sua avaliação sobre a Expoingá também?
A importância do agronegócio e construção civil são atividades econômicas linkadas. Uhum. A construção civil é um setor transversal à economia do país, da atividade econômica. Então, nós prestamos muitos serviços a vários setores da economia, e o agronegócio é um deles, com as agroindústrias, né, da nossa região de Maringá, mas também temos na região centro-oeste. Hoje, esse mercado do agro entrando muito forte no norte do país também. Então, isso é muito importante. E também são consumidores, né, são usuários dos sistemas que são providos pela construção civil. De forma que, como o Rogério comentou, a gente da construção civil tem no agronegócio um grande parceiro, e são os dois motores da economia do país, tanto o agronegócio quanto a construção civil.
Uhum. E como é que está o cenário, Rogério, da construção civil aqui na nossa cidade? E como o Marcos falou, né, o agronegócio impulsiona a construção civil, né? Muitos compradores de imóveis aqui em Maringá são do agronegócio, né?
Sim, Luciano, hoje nós temos uma sondagem mercadológica, tem uma parceria Sinduscon com a FIEP, né? Hoje, pela nossa sondagem, nós temos 103 empreendimentos em construção. Apresenta 9.696 apartamentos em construção, né, em Maringá. E isso realmente mostra que Maringá tem sempre lançamentos acontecendo. A gente só não consegue fazer que isso aconteça com mais velocidade, até porque nós temos um gargalo hoje, que é a falta de mão de obra, que atinge não só o nosso setor, mas todos os setores, né? Mas sabemos também, que através da sondagem, que existem 27 empreendimentos em aprovação na Prefeitura de Maringá.
Né?
27 empreendimentos, uhum, que podem ser lançados talvez ainda nesse ano. Depende muito, né, desse nosso gargalo, que é a falta de mão de obra, e também, né, de todo o mercado. Mas o mercado vem apresentando que os associados, as construtoras, elas podem lançar, que existem mercado. Maringá é uma região diferenciada. Maringá é uma região que tem muito investidor, é uma cidade universitária, é uma cidade que, independente do empreendimento, ela aceita, né? Tem vários tipos de empreendimentos, desde loteamentos, empreendimentos para locação, investimentos para moradia, primeira moradia, investimentos já para uma faixa da família que está se aumentando, e alto padrão. Então, nós temos todas as classes, e isso mostra que Maringá realmente é uma cidade muito pujante para o nosso setor da construção.
E o que está acontecendo com a mão de obra? É pleno emprego ou é dificuldade de se encontrar trabalhadores qualificados? Exatamente o que está acontecendo? A Câmara Brasileira, inclusive, discute esse tema também, porque deve ser um problema no resto do país, né?
Se me permite, Luciana, eu vou contemplar na sua fala, quando você fala desqualificado, eu vou te pedir uma permissão para a gente mudar esse termo para falta de capacitação. Uhum. Porque é inimaginável que uma pessoa que vai assentar uma porta ou que vai fazer um reboco em uma parede, que tenha que tirar um prumo de uma parede ou tirar um nível de uma parede, que essa pessoa seja desqualificada. Falo por mim, né? Eu tenho dificuldade de tirar, de fazer uma função que um pedreiro, às vezes, sem estudo, faz.
Então, não é falta de qualificação.
Não é falta de qualificação.
É falta de capacitação.
É falta de capacitação, né? Uhum. De... Só que hoje, o que, que a gente enquanto CEBIC, em Brasília, nós desenvolvemos já há um ano um planejamento estratégico para o setor da construção civil para os próximos 5 anos, em que a meta nossa é atingir e duplicar a participação da construção civil no PIB do Brasil. E aí o que, que a gente percebe nesse estudo? Que o principal gargalo é a mão de obra. Não que ela seja desqualificada, não é a quantidade, mas para se avançar na velocidade necessária, nós teríamos de ter outras tecnologias. Então, parte o quê? Para a industrialização da construção civil, nós temos números bem robustos mostrando nesses próximos 3 anos, no triênio, qual que é a necessidade de crescimento do Brasil e aonde seriam os seus gargalos. Porque você não consegue avançar apenas no setor imobiliário se você não tiver avançado na infraestrutura. Você precisa ter rodovias, você precisa ter portos, ferrovias para deslocamento dos insumos. Então, nós não vamos ter um gargalo somente na parte de mão de obra. Uhum. Tem que ser um movimento constante, um movimento coordenado de todo um país, do governo do país. Existe um investimento previsto no PAC, mas não vai bastar o investimento público. Também tem que entrar um pouco de capital privado. Uhum. Tem que entrar tem que entrar uma soma de capital privado para que o país atinja condições mínimas de desenvolvimento naqueles índices que a gente já vivenciou num passado recente. O que a gente vê na questão da mão de obra é que a construção civil vai passar por um processo de industrialização e antes que venha alguém questionar, não, mas se vai industrializar, vai colocar equipamento na construção civil, vai tirar a mão de obra. Não gera. Não. O que acontece é que nós temos, experiências próprias nossas, quando você introduz uma nova tecnologia, você acaba acelerando os processos. Então, você reduz mão de obra numa fase da obra, só que automaticamente você vai precisar desse mesmo contingente que você não tem nesse momento, numa fase seguinte. Então, o contingente no total da obra é o mesmo. A diferença é que a gente reduz o ciclo de obra. Uma obra que era feita antes em 18... em 24 meses, ela reduz o ciclo para 12, 8 meses, conforme o seu cronograma. A industrialização é necessária, com a reforma tributária que nós estamos prestes a aprovar no Congresso. A industrialização vai ganhar muita força, exatamente porque você vai ter a questão do benefício de você ter os descontos na cadeia construtiva toda dos impostos pagos pelo sistema industrializado. Então, agora, tudo isso, como é que a gente fecha? A gente fecha essa questão toda com boas iniciativas do governo. E o que a gente tem visto é que não tem a celeridade na adoção de boas medidas. Às vezes, alguns discursos ideológicos retornando a um passado, e o que a gente tem que pensar é no Brasil para frente, em qualificar, em capacitar a nossa mão de obra, em dar realmente uma questão social ao nosso trabalhador, a valorização desse trabalhador, mas para isso a gente tem que mudar o discurso, em pensar em um país atraente e não afastar. Eu acabei de falar a você que nós precisamos de investimento de capital privado para avançar. Só que para avançar, o capital privado tem que ter previsibilidade tem que ter segurança jurídica. E para isso, o nosso governo tem que demonstrar sinais seríssimos de que tem isso. E não é o que a gente tem visto. Ainda ontem, o problema da desoneração da folha de pagamento, a medida provisória, mas o governo entrou depois das 18 horas, com o anúncio lá para o STF de que era para aguardar o desdobramento por mais 60 dias. Essa é uma situação que vem sendo discutida já há 5, 6 meses, como que uma empresa, imagina você, um investidor externo, tentando entender, fazer o planejamento tributário do seu negócio, se a situação muda aos 49 minutos do segundo tempo. Então, é isso que a gente pede, assim, uma celeridade e uma responsabilidade de qualquer que for o governo, de qualquer gestão que esteja, porque a resposta do nosso país ela é muito rápida e a construção civil tem como responder rapidamente aos crescimentos da economia nacional.
Uhum. A carreira de um trabalhador na construção civil, como é que é? É uma carreira, ele pode crescer nessa carreira? É atrativa?
Não sei. Luciana, eu vejo o seguinte, hoje o nosso gargalo é mão de obra. A gente tem visto nos canteiros de obras a média de idade cada vez mais alta. Mas o Sinduscom tem trabalhado juntamente com o FIEP, SEMIC, né, isso que o Marcos disse, tentando realmente mostrar para os jovens, para que estão chegando no mercado, né, agora, que a construção civil hoje é um meio de trabalho assim, saudável. O canteiro de obras é uma área onde tem segurança, onde nós temos segurança, onde nós temos um bom salário médio, né? E principalmente aonde nós temos tentado trabalhar com a mão de obra feminina. Ela pode e ela consegue ser o segundo meio de renda na família. Uhum. Né? Então, é uma mão de obra que está crescendo no setor da construção civil, não só no nosso setor, mas em todos os setores, mas no nosso setor, principalmente, é onde a mão de obra feminina pode crescer bastante. É uma mão de obra que tem muita atenção, que é uma mão de obra que tem condições de mostrar para o mercado e se autoajudar, né? Que é o lado feminino.
E uma vez no mercado, ela se capacita, essa mão de obra pode ser capacitada para, inclusive, utilizar equipamentos que, como sim, você disse, né, Marcos, estão cada vez mais sendo utilizados?
A construção civil, ela avançou muito nos últimos anos, a parte da industrialização, a prática de uso de equipamentos. A mão de obra, existem programas específicos de treinamento para mão de obra feminina. E hoje a gente orgulha, por exemplo, temos o caso lá em São Paulo, o Sinduscom São Paulo, ele faz capacitação para operadores de retroescavadeira mulheres. É uma função que você não via antes, uma mulher operando uma máquina numa rodovia, ou quer seja numa obra de saneamento. E hoje isso você, quando adentra os canteiros de obra, hoje você já percebe a mão de obra feminina sendo treinada e sendo utilizada para essas funções específicas. Como o Rogério bem disse, você tem uma segunda renda na sua residência e, acima de tudo, não é apenas uma segunda renda, mas a construção civil é um dos setores que melhor remunera. E hoje é cada vez mais presente nas empresas políticas de metas, de premiações. Isso muito em função do quê? Dos avanços que houveram na legislação trabalhista lá em 2018, se não me engano, 2019, durante o governo Temer. Nós demos um avanço e isso influi diretamente aonde? No bolso do trabalhador. Isso é bom. E o trabalhador, sendo bem remunerado, ele acaba movimentando o comércio do seu município. O comércio do seu município consome nas lojas de veículos, consome nos apartamentos, consome nos supermercados. Então, gira a economia como um todo. E o que a gente vê é assim, o salário da construção civil, em média, é um salário superior a outras categorias. E hoje, com o uso dos equipamentos, você tem um trabalho extremamente saudável, ergonômico e, acima de tudo, mais leve. Então, é muito interessante. Aqui você pode constatar isso, qualquer um de nós pode constatar, passando em frente a algum empreendimento aqui em Maringá, Antigamente, o que você via? Você via uma série de bicicletas. Hoje, é difícil de você estacionar carros, porque essas vagas são ocupadas por motos ou por carros dos trabalhadores, o que demonstra que a remuneração do setor realmente é acima da média. É só fazer um teste, qualquer um que esteja andando pela rua, perceba onde tem um prédio em construção, se tem vagas de veículos, vagas próximas a essas construções. Dificilmente serão encontradas vagas.
Uhum. Tá, e, Luciana, só para complementar, o Sinduscom Paraná-Noroeste, nós temos o braço social, que é o SECONSE. Sim. Entendeu? Então, nós oferecemos isso, assistência ocupacional, assistência médica, né, para o nosso trabalhador, do nosso associado. Né? Isso há um custo, praticamente, há um custo zero, né, e com horário marcado. E o mais importante é com horário marcado, até as 8 horas da noite. Então, ele tem assistência odontológica, psicológica, né, e vários outros assistentes.
O Rogério, como o Rogério colocou aqui, eu quero parabenizar o SECONSE Noroeste. É visto como um modelo referência no Brasil pelo atendimento ao trabalhador da construção civil. Realmente, como o Rogério colocou, custo zero para o trabalhador, é gratuito, e o atendimento que é feito aqui é um atendimento diferenciado. Com certeza, os melhores profissionais da cidade e da região estão atendendo no SECONSE com hora marcada. Então, tem que deixar registrado esse serviço de responsabilidade social do empresário da construção civil aqui da região de Maringá, como referência no Brasil.
Em 2023, o SECONSE Maringá foi agraciado com o Prêmio Nacional pela SEBIC.
Pela SEBIC, o Prêmio de Responsabilidade Social no Brasil foi concedido ao SECONSE Noroeste, com sede aqui em Maringá.
Bom, a gente conversava um pouco antes de começar a entrevista sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, né? E todos dizem que muitas cidades vão ter que ser reconstruídas, né? O que é a reconstrução de uma cidade? Como que a gente pode ter uma ideia do trabalho da construção civil por trás de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul?
Primeiro, Luciano, eu gostaria de me solidarizar com os amigos do Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul, pelo momento de extrema dor. A gente tem acompanhado... A SEBIC tem montado uma força-tarefa, e eu quero enaltecer o trabalho dos dirigentes das entidades da construção civil no Rio Grande do Sul, que deixaram suas empresas, estão na linha de frente realmente em apoio à população. A situação realmente, para quem não esteve lá, a situação é realmente muito caótica no Rio Grande do Sul, e nesse momento nós estamos tentando organizar. A SEBIC tem sido o elo da construção civil entre o setor da construção civil do Rio Grande do Sul com a parte dos organismos federais em Brasília. Ainda ontem protocolamos as correspondências para o BNDES, Caixa Econômica Federal, Ministério da Cidade, Ministério do Desenvolvimento, alertando todos os pontos em que a construção civil pode colaborar, indicando medidas paliativas e medidas corretivas que podem ser feitas a curto, médio e longo prazo, e de apoio também às empresas da região do Rio Grande do Sul. Porque, veja só, as empresas, tal qual na pandemia, elas estão impossibilitadas de trabalhar. O Ministério Público do Trabalho já acionou as empresas que elas têm que pagar o salário dos funcionários. Só que as empresas não estão tendo entrada de recursos. Então, é uma situação que não foi... É uma situação totalmente extraordinária, uma calamidade climática que aconteceu lá, totalmente inesperada. E nós estamos com um grupo de estudos de como poder prover à população do Rio Grande do Sul, no menor prazo possível, o retorno a uma moradia segura. Isso passa por planejamento, passa por estudos de medidas novas ou de adequações, porque hoje muito se fala em projetos, às vezes grandes projetos para resolver as situações, mas a gente tem que entender o cenário que nos encontramos, e que às vezes existem medidas que podem adequar os sistemas existentes. A gente tem percebido que alguns sistemas falharam por falta de manutenção. Então,
não é só retirar as famílias das áreas de risco.
Não é só retirar. Não é necessário. Tem que se planejar primeiro. Planejar para onde essas famílias vão. Locais seguros. Primeiro, outro ponto que nós temos que estudar. se os sistemas que estavam, que já estão construídos, se eles são passíveis de sofrerem aí retrofit, melhorias, para que possam atender a novas catástrofes. E a tendência é que aconteça, porque existe realmente a questão da mudança climática, existe isso é fato. Agora, talvez não seja investimentos em novas obras, mas adequação das existentes. E, claro, também investimentos em novas obras. Mas a gente é um momento em que ainda a situação está muito conturbada, são situações que vão surgindo diariamente e estão sendo montados, então, comitês de crise para se planejar e outros comitês para se atender à população agora nesse momento. A Constituição Civil já deu diversas alternativas, a Caixa Econômica Federal, pedindo para que ela facilite o processo de adesão a novos modelos de tecnologia, que você hoje precisa ter um selo da Caixa Econômica, e isso demora um tempo para se provar, para se conseguir esse selo. Então, nós estamos pedindo celeridade para que essas tecnologias possam ser admitidas, porque pode ser que algumas dessas tecnologias sejam empregadas de forma a reduzir o tempo de obra. A construção civil não é uma obra de tempo curto, né? A construção de um conjunto de casas habitacionais. O que a gente tenta é reduzir o ciclo dessas construções e colocá-las em áreas seguras. Então, são vários planejamentos de área, de modelo construtivo, aí de mão de obra para isso, de equipamentos. E essas empresas, tem muitas empresas que perderam todos os seus equipamentos. Hoje, as concreteiras da cidade de Porto Alegre estão todas debaixo d'água, porque elas estão na beira do Guaíba. Então, a cidade de Porto Alegre hoje não tem como rodar um canteiro de obra sem concreto.
Você chegou aí lá também?
Não, mas nós estamos em contato. Nós temos foi criado um grupo dentro da CEBIC. Eu, como vice-presidente da região sul, estou inserido nesse grupo. E a gente tem tido aí, diariamente não, mas de hora em hora, a gente tem tido notícias as implementações que estão sendo feitas. São trocas de ideias, o que acontece no norte, o que aconteceu já no nordeste, em São Paulo, nessas situações de catástrofe. Que em situações similares que a gente possa ter alternativas para auxiliar o pessoal do Sul.
Tá certo. Eu agradeço demais a entrevista de vocês, a presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana.
Obrigado, Luciana. Um abraço aos amigos da CBN.
Nós conversamos com o presidente do Sinduscom, Rogério Iabico, e também com o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Marcos Mauro Pena Filho.